Muito boa tarde. Eu vou dar início à nossa reunião. O Presidente vai chegar dentro de momentos, mas para que possamos começar, devo já avançar no tratamento dos diferentes pontos da nossa ordem de trabalhos, eu vou dar por início. Acho que já há quórum, não é? Portanto, vamos dar início à reunião, dado que o quórum já está garantido, o número de deputados já é suficiente. Quem é que está aqui?
Eu só assinar.
Não, assino.
Sim, ele vai estar aqui um bocadinho. Epá, eu estou aqui, estou na quarta, ok? Acho que o Presidente vai chegar rapidamente, mas bom. Portanto, vamos começar aqui nas informações gerais para o ponto 1, que hoje temos aqui um conjunto de temas a abordar, e o primeiro é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um requerimento no sentido de ouvir em comissão o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas acerca do relatório sobre a imigração 2017 e, portanto, nós temos aqui, como é evidente, eventualmente para dar a possibilidade ao Partido Socialista para apresentar o requerimento que fez, mas, muito particularmente, também, eventualmente, votar a sua admissão. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, caros colegas, Eu confesso que não vi o requerimento, não vi o texto, embora tenha chegado ao meu conhecimento que ele existiria. Em qualquer caso, eu tinha já previamente pensado em solicitar aqui uma questão, ou suscitar aqui uma questão. A Assembleia da República aprovou em 2013 uma resolução, por proposta do Partido Comunista Português, em que o Governo ficava responsável pela apresentação anual à Assembleia da República deste relatório. E a questão que se coloca é porque é que o Governo apresentou o relatório exteriormente, antes da apresentação aqui na Assembleia da República. E, portanto, a minha intenção era suscitar a questão de o Governo vir o mais rapidamente possível à Assembleia da República cumprir a deliberação que já existe desde 2013 e que foi aprovada em plenário, não foi aprovada em comissão, foi aprovada em plenário e que, recordo, é pública para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, efetivamente, aquilo que diz o nosso colega José Cesário é verdade. Portanto, há essa obrigação da parte do Governo de fazer a apresentação do relatório estatístico da imigração na Assembleia da República. Isso não aconteceu até agora ao momento. Eu não sei se provavelmente podia ter havido uma interação entre o próprio Governo e a própria Comissão de tratar-se dessa obrigatoriedade. Não aconteceu. Nós considerámos que era de grande utilidade, ainda por cima, porque o relatório foi apresentado no final do ano, em meados de dezembro, em que não estiveram presentes também nenhum dos deputados pelos círculos eleitorais da imigração. Eu julgo que um relatório desta natureza, que tem a matéria sobre os fluxos migratórios tão importante e que tem tanto a ver com a situação, quer nos países, quer relativamente mesmo a Portugal, eu julgo que é da maior importância que o Governo possa vir aqui também fazer a apresentação para todos nós termos um conhecimento mais detalhado na matéria, que é parte integrante dos trabalhos da nossa Comissão e, portanto, foi por isso que decidimos fazer a apresentação desse requerimento.
Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu queria clarificar aqui uma coisa. Nós estamos absolutamente de acordo. A única coisa que está em causa é que nós não consideramos que haja condições para votar algo que já está votado, já está deliberado pela própria Assembleia. Não faz sentido. É só isso que está em causa. Ou seja, já é obrigação do Governo vir cá. O que resta à Assembleia, o que resta, neste caso, à mesa, ao Presidente da Comissão, é lembrar ao Governo que deve agendar uma vinda cá para este efeito, não mais do que isto. Está votado em plenário da Assembleia da República, repito.
Não sei se estamos já a discutir. Não. Estamos numa fase prévia. Eu já agora faço. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Não, há aqui uma questão antes de começarmos a... Eu desde logo quero saber se o Partido Socialista mantém o requerimento, porque se há uma obrigação do Governo aqui vir, e se o Partido Socialista agora reivindica a sua vinda, há uma leitura política que é feita, parece que o Partido Socialista está a criticar o seu próprio Governo. Portanto, a pergunta que eu deixo é se o Partido Socialista mantém ou não mantém o requerimento. E agora dava aqui a palavra, o lugar... Que era destino. Faça favor, Sr. Deputado. Só pergunta que se mantém ou não mantém o requerimento. E vamos discutir o requerimento.
Sr. Presidente, eu acho que as duas coisas não, são, não serão incompatíveis. Nós gostaríamos que houvesse essa vinda do senhor do Secretário de Estado à Comissão para fazer a explicação do relatório de imigração, portanto não há, nem sequer vemos aí onde haja qualquer tipo de leitura política, portanto nós mantemos a apresentação do requerimento.
Então, mantém o requerimento. Agora, sobre o requerimento, eu pergunto aos...
Tem de ser agendado. Se é assim, tem de ser agendado. É que manda o regimento.
Mas vamos lá ver.
Faça.
O requerimento foi apresentado. O requerimento foi apresentado na passada semana. Não, foi na sexta-feira. Foi entregue na sexta-feira. E, portanto... Então, mas isso já não é problema nosso.
Portanto, o que poderemos eventualmente... Oh, Sr. Deputado. Sr. Deputado. O que vamos ter que fazer aqui é votar a admissão do requerimento. E, portanto, eu pergunto aos grupos parlamentares se entendem votar ou não votar a admissão. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para me esclarecer porque a gente vai votar. A admissão é a aceitação pela mesa do requerimento, mas o ato depois de agendamento do requerimento, como o Sr. Deputado José Sá está a dizer, tem de ser incluído na ordem de trabalhos de uma próxima reunião.
Bom, nós... Há aqui uma conversa lateral com o Presidente, mas é assim, nós vamos... Portanto, o Partido Socialista mantém o requerimento e vota a admissão do requerimento. Ok. Portanto, aquilo que eu ponho aqui à votação é a admissão do requerimento. Depois, sobre a possibilidade de datas e tudo, falaremos a seguir, eventualmente até numa próxima reunião. Eu ponho à consideração dos grupos parlamentares votar a admissão deste requerimento do Partido Socialista. Quem vota a favor... Está bem, então o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, quem vota contra? CDS?
Nós abstemos.
Abstemos? Então pronto, o requerimento é admitido para a vinda do Sr. Secretário de Estado, a pedido do Partido Socialista, para vir aqui apresentar o relatório sobre a imigração de 2017, independentemente de ter ser uma obrigatoriedade do Governo. Agora, nós temos, como é evidente, que tentar aqui encontrar possibilidades de data, e eu aí já não tenho hoje. Diga? Então, aparentemente, segundo aqui o Dr. Raul Oliveira, faremos isso no final, por uma questão de calendário, no final, nos outros assuntos. Eu agora dava aqui a possibilidade ao Sr. Presidente, que eu tenho que ir para a 4ª Comissão, onde tenho que intervir ainda. Muito obrigado.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então prosseguir a nossa reunião, agradecendo ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves por ter tratado do primeiro ponto. Ora bem, senhores deputados, cá estamos nós novamente confrontados com a sacramental ausência de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Desta feita, solicito ao Sr. Presidente o nosso assentimento para ir aonde? Ao Panamá, onde participará na 34ª Jornada Mundial da Juventude. Senhores deputados, portanto, vou pôr à votação de Vossas Excelências. Quem vota contra, quem se abstém, fica o Sr. Presidente da República autorizado a ausentar-se do país e a participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Vamos então agora tratar da audição conjunta com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com o Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre a Estratégia Global Europeia e Cooperação Estruturada Permanente. As datas que temos em cima da mesa desta feita são 16 de janeiro, que é uma quarta, manhã, ou 29 de janeiro, que é uma terça da parte da tarde. Terça-feira da parte da tarde é música para os nossos ouvidos, Sra. Doutora.
Mas temos jornadas parlamentares
do CDS. Não é? Que deu aqui um contributo negativo a esta maravilhosa data. E, portanto, não temos duas datas, temos em rigor uma data, que é o dia 16 de janeiro, quarta-feira de manhã. Srs. Deputados, podemos fechar esta data? Isto já foi articulado com a defesa?
Já.
Srs. Deputados, vamos então fechar esta data, está bem? Muito bem.
Esta questão aqui.
Ah, temos que decidir sobre o formato da reunião, designadamente se é a porta fechada ou não. Vocês sabem qual é a política da casa. Eu tenho sido sempre de entendimento que as reuniões são muito mais interessantes à porta fechada. Mas temos ali doutrina de sinal contrário e bloco de esquerda, que acham as intervenções são muito mais interessantes quando são à porta aberta. Os deputados, como é que querem fazer? Porta aberta ou porta fechada? Ministro da Defesa, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
É melhor a porta fechada.
A última foi a porta fechada? Admirável, curvo-me diante da memória da deputada Carla Cruz. Não faço a menor ideia se foi com portas abertas ou fechadas, a última. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, para ficar em ata a posição do Bloco de Esquerda sobre a matéria, que deveria ser a porta aberta.
Para está. Muito bem. É bom que 2019 não seja uma ruptura radical com o passado e continuemos todos mais ou menos igual ao que éramos. Ora bem, com isto chegamos... É agora a altura de cumprimentar em nome da Comissão o Sr. Deputado Marcos Pestrelo. O Sr. Deputado Marcos Pestrelo vai agora integrar a nossa Comissão na bancada do Partido Socialista e, portanto, eu queria, em nome de todos os colegas, desejar-lhe as boas-vindas. Feita esta vénia, merecida, entramos na ordem do dia. Temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito da realização da 40ª Cimeira Bilateral Permanente de Portugal-Estados Unidos. O Sr. Deputado José Soares tem a palavra para apresentar.
É extremamente simples, é disso mesmo que se trata. É, tendo-se realizada esta reunião, a 40ª Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e Estados Unidos, e havendo matérias de grande complexidade, é ouvirmos o Sr. Ministro sobre esta questão. Aproveito, em qualquer caso, para recordar aos colegas, aos senhores deputados, que está igualmente pendente uma sugestão, não foi requerimento, da audição do Sr. Ministro sobre a questão do Pacto das Migrações. Recordo igualmente que a audição ordinária que foi marcada pelo Governo para o dia 5 de Fevereiro não se poderá realizar neste dia, tendo em conta que há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, pelo que urge que o Governo possa identificar a data alternativa. E não queria deixar de suscitar uma outra questão que se prende com algo que entendo que é particularmente importante e que faz sentido que também, se possível de uma forma consensual, a Comissão possa assumir e que passa por uma audição também do Sr. Ministro sobre o Brexit. Isso é igualmente uma questão que deveria ocorrer o mais rapidamente possível. Sobre o Brexit, uma reunião com o Sr. Ministro o mais rapidamente possível, se possível à porta fechada, e que deveria ocorrer ao longo do mês de janeiro, se possível. Pacto das Migrações, se ele entender, também pode ser à porta fechada, não há qualquer problema, e juntamos-lhe esta questão das lajes, da Cimeira Bilateral, perdão.
Migrações e lajes numa, Brexit noutra, seria assim?
Vamos lá ver. Tendo, pode ser... Mas se a agenda do Ministro for delicada, for difícil, nós não temos nenhum problema que se faça tudo no mesmo dia.
Ah, isso vai correr mal.
Sr. Presidente, nós somos o mais compreensivos possível em relação ao Governo.
Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, aqui para referir que, relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD, nós não temos nenhuma objeção como é evidente, e até achamos da maior oportunidade que o Sr. Ministro possa vir cá a falar sobre os resultados desta cimeira. Esta é uma questão e, portanto, quanto para nós não há aqui nenhum problema. Já relativamente à questão relacionada com as migrações, à audição, eu confesso que agora não me recordo como é que ficou. Nós temos aqui na Comissão tido uma discussão relativamente a esta matéria, em que ficámos de pedir informação sobre o documento aprovado agora recentemente na Cimeira de Marrakech, mas não me recordo, temos ouvido falar na possibilidade de uma audição, isso poderia ficar uma coisa para uma altura posterior. Eu não sei se foi assim ou não, eu estou a colocar esta questão nestes termos, porque me parece que foi nestes termos, é só para me situar também.
Sr. Deputado, o que é que acham de nós, tendo em conta que em janeiro vai haver uma reunião ordinária também, por que é que não destacamos um dos temas para a reunião ordinária? Um deles? Um qualquer? E ficamos com dois temas para uma outra reunião, que eu aí já acho que é razoável tratarmos dois temas juntos. Mas a reunião ordinária é também para tratar matérias substantivas, quer dizer, porque é que não há de ser dedicada a um desses temas? Os deputados decidirão qual é que é a melhor forma de fazer essa distribuição. Assim, tínhamos uma reunião ordinária, já em janeiro, vamos tentar resolver isso em janeiro, e a próxima reunião extraordinária, também marcada com a maior brevidade possível, trataria dos dois temas remanescentes. Eu acho que esta era... O que é que os seus deputados desejariam destacar? A questão das migrações ou o Brexit?
O Brexit tem que ser.
Então, o Brexit, destaca-se o Brexit, eu acho que é um critério muito razoável. Seus deputados, o que é que vos parece uma solução nestes termos? Uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária, extraordinária com o Brexit, ordinária com a questão das migrações e a outra que já não tenho presente?
Brexit e a bilateral.
Bilateral, pronto. Agora, a questão, vamos lá, e as leis, sim. Vamos lá saber, não há reunião extraordinária que não venham as lá, já temos essa experiência, não é? Portanto, já estamos, é um tema que já se vem tornando habitual. Agora, em relação à questão do Brexit, muito bem, tem que ser à porta fechada, como é evidente. Nós percebemos pela audição ao embaixador Valera, que esta reunião tem que ser à porta fechada, porque a questão não tem interesse rigorosamente nenhum. Muito bem, vamos então proceder conforme deliberado pela Comissão.
Entretanto, ainda vamos ter que encaixar esta conjunta do
MDR. Havia uma, que era o dia 5, mas entretanto já foi alterado.
Ainda temos que encaixar a extraordinária conjunta com o MDR.
Qual conjunta com o MDR?
É 16.
Então está bem, e faixa conjunta com o MDR, tem que se meter tudo, o que é que se há de fazer? Não há outra maneira? Não há outra maneira? Manifestamente, a mais urgente é a do Brexit. Sim. Acho que isso é evidente, que é de longe a mais urgente. As outras, enfim.
A extraordinária para o Brexit.
Muito bem.
E antes da outra.
Entretanto, temos aqui um parecer da sua deputada Joana Oliva que fica adiado. Seria o parecer respeitante da proposta. Ah, sim, é verdade, tenho razão, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento do PSD. Alguém mais deseja usar da palavra? Srs. Deputados, alguém deseja usar da palavra ou passamos à votação? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Maravilha. Não há nada a cumprir as formalidades. Ora bem, com isto chegamos ao ponto. Portanto, a proposta de resolução número 77-13-3, que aprova o Tratado de Extradição entre a República Portuguesa e a República Oriental do Uruguai, fica adiado para a próxima reunião. Era a autora do parecer, a sua deputada Joana Oliva. Não sei como é que se vai fazer agora. Vai ser o deputado do PSD, o PS vai indicar um novo relator, ou então vai ser o seu deputado mais possível, que vai ser o Feliz Laureado. Aí já fez o relatório? Bem, então pronto. Muito bem. Chegamos então ao ponto 4, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução nº 84-13-4, que aprova o acordo de revisão do Acordo de Serviços de Transporte Aéreo entre a República Portuguesa e a República de Moçambique. É a autora do parecer, a sua deputada Carla Cruz. Faz favor, sua deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de resolução 84.13.4, que aprova o acordo de revisão do acordo sobre serviços de transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Moçambique, assinado em Lisboa em 30 de abril de 2010, cujo o texto de revisão autenticado em língua portuguesa foi assinado em Maputo a 5 de julho de 2018. O conteúdo da proposta de resolução está de acordo com aquilo que está previsto na Constituição da República Portuguesa e preenche os requisitos formais, tendo baixado a esta Comissão dos Negócios Estrangeiros para a elaboração do parecer. A exposição de motivos desta proposta de resolução inicia-se com um enquadramento da mesma sendo expostos os antecedentes, na qual são é descrito o acordo efetivamente estabelecido em abril de 2010. É precisamente no quadro da cooperação entre as partes e designadamente entre os dois países designadamente por razão de uma previsível expansão dos fluxos económicos, nomeadamente turísticos, entre Portugal e Moçambique, que foi proposto esta emenda ao acordo e que foi estabelecido em abril de 2010. Em resultado das consultas das autoridades competentes de ambas as partes, Portugal e Moçambique, foi então estabelecido e ao abrigo do que está estipulado no artigo 19º do referido acordo, que prevê a possibilidade de revisão, que foi estabelecida essa revisão. E é assim, pois, que esta proposta de resolução é composta apenas por dois artigos, um que se reflete a tal alteração, a uma emenda ao número 1 do artigo 3º do acordo, que tem uma alteração que passa a ter a seguinte redação, e cito: cada parte terá o direito de designar uma ou mais empresas de transporte aéreo para explorar os serviços acordados nas rotas e condições especificadas no anexo e retirar ou alterar tais designações. As designações deverão ser feitas por escrito e transmitidas à outra parte através dos canais diplomáticos. Fim de citação. O segundo acordo, o segundo artigo desta proposta refere-se à entrada em vigor. A entrada em vigor estipula que após a assinatura desta nova emenda entra em vigor ao abrigo daquilo que também está estabelecido no artigo 23 da resolução da Assembleia da República, número 105/2018, que aprova o acordo sobre os serviços de transporte aéreos entre a República Portuguesa e a República de Moçambique, assinado em agosto em Lisboa, em 30 de abril de 2010. Em termos de conclusões, diríamos que o acordo, portanto, cumpre aquilo que está estipulado na legislação, que nos termos desta comissão, diríamos que ele está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Não sei se alguém lhe usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar a Sra. Relatora por este parecer. E também aproveitar para dizer que esta proposta que aqui agora nos é apresentada é também importante no sentido em que, mais uma vez, é o reflexo de uma intenção de ambos os países de aprofundar esse relacionamento. As relações entre Portugal e Moçambique são de grande qualidade e que foi precisamente isso que ficou evidenciado a propósito da última cimeira que houve em junho passado, ou em julho, a terceira cimeira entre Portugal e Moçambique, e que, portanto, tudo o que possa contribuir para o aprofundamento das relações entre Portugal e Moçambique é bem-vindo. E esta proposta vem precisamente nesse sentido, até porque ainda há uma grande margem de progressão nas relações económicas entre Portugal e Moçambique, e Moçambique é um país em franca expansão. Existe uma economia muito variada, muito diversificada, que traz também muitas oportunidades, e o relacionamento é um relacionamento extraordinário, e portanto saudamos a apresentação desta proposta. Muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se estamos em condições de votar. Vamos então votar, Srs. Deputados. Proposta de resolução 84.13.4. Deputada relatora, Sra. Deputada Carla Cruz. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada relatora. Vamos então agora proceder nos termos do ponto 5 à distribuição e nomeação do parecer relativo à Conta Geral do Estado 2017. Cá estamos nós com este episódio sempre palpitante de analisar as contas gerais do Estado de coisas que ocorreram há bastantes décadas, neste caso 2017, não é o caso. É o Partido Socialista a quem cabe a subida honra de fazer este parecer. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, este parecer ficará a cargo da nossa colega Lara Martinho.
Sr. Deputado Lara Martinho. Que deve ser a historiadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai fazer um relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2017. Muito bem. Tínhamos aqui uns votos do PAN para consensualizar, mas isto já se resolveu melhor ou pior no plenário. Chegamos agora ao ponto 7, análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas pela CAE. Lá vêm os palpites que os nossos queridos amigos da CAE manifestam que precisam do outro parecer. Proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, da União Europeia e da Comunidade Europeia de Energia Atómica. Muito bem. Será o PSD a indicar um deputado, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Segundo, proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro.
Será a nossa colega Odete João.
Sra. Deputada Odete João. Muito bem. E com isto esgotamos os temas, aparentemente. Não sei, vamos antes tratar.
Atas.
Temos as atas.
E depois assim temos que ter o requerimento admitido do PS.
Vamos ter o requerimento admitido?
Sim, foi admitido o requerimento sobre a vinda do Ministro para falar o Secretário de Estado para fazer o relatório da imigração 2017.
Está bem, muito bem. Srs. Deputados, vamos então votar as atas. Temos as atas número 54 e o número 55. A primeira respeita ao dia 12 de dezembro e ao dia 18 de dezembro do ano transato. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as atas aprovadas por unanimidade. Bom, outros assuntos. Temos que agora tomar decisões em relação ao requerimento aprovado pelo Partido Socialista, não é verdade? Como é que vamos? Temos aqui mais uma. Qual é que eu não estava cá nesse ponto? Qual é o membro do Governo que tem que ficar? Ministro Gostas
Estado.
Estado das Comunidades. Muito bem, Estado das Comunidades. Vamos então procurar uma data sobre esta matéria. E vamos. Faz favor. Sim, não vamos fazer uma coisa dessas. Vamos já imediatamente abrir o debate. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Porque na altura perguntei ao Presidente em exercício se estávamos já a debater o requerimento ou não. Foi-me dito que não estávamos a debater.
É verdade. E, portanto, existe o princípio da continuidade institucional. O outro Presidente foi-se embora, chegou este, mas os seus direitos não precludem.
Discutamos antes de o votarmos.
Vamos discuti-lo, Sra. Deputada. Pode abrir as hostilidades, faz favor.
Sr. Presidente, muito simples, até porque a intervenção que o PSD fez era uma intervenção que o PCP iria fazer na altura em que o requerimento fosse discutido. Porque, efetivamente, estranhamos a entrega do requerimento por parte do grupo parlamentar do PS, razão pela qual nos abstivemos na admissibilidade do mesmo, porque, efetivamente, por proposta do PCP, foi aprovada uma resolução na Assembleia da República em 2013 em que obrigava o Governo a apresentar anualmente o relatório da imigração e, efetivamente, é uma competência do Governo e, portanto, deveria o Governo tomar a iniciativa de, apresentado uma vez entregue o relatório, de vir apresentar à Assembleia da República. Era importante que o fizesse e, portanto, nós concordamos com a apresentação do relatório, é um tema que, de facto, esta comissão não se pode imiscuir ou descartar do debate, mas estranhamos, efetivamente, o modus operandi, porque aquilo que era expectável e aquilo que era exigido era, de facto, que fosse o Governo a tomar a iniciativa e de vir cá apresentar o requerimento. Não foi essa a opção do Governo, a opção do PS foi apresentar o requerimento e, portanto, aquilo que nós iremos, obviamente, dizer que nós concordamos que se faça esta discussão, alertamos foi para o modo como foi feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulo Pisco, talvez queira dizer
aquilo que eu tinha para dizer, já referi há pouco, eu acho que, efetivamente, isto é uma obrigação que foi definida na Assembleia da República para a apresentação do relatório estatístico da imigração. No entanto, como isso não tinha sido feito até agora, como nós julgamos que é importante que esta matéria seja discutida aqui na Comissão, tomámos essa iniciativa. Obviamente, eu acho que tem que haver aí também aqui uma interação, de facto, entre o Governo e a nossa Comissão. Não consideramos que foi provavelmente uma questão de timing, foi uma questão de timing, mas achamos importante que o Governo possa vir cá. De qualquer maneira, o requerimento foi aprovado aqui na Comissão. Agora só temos que escolher a data e o Governo certamente virá cá com toda a satisfação.
Bom, senhores deputados, eu gostava de ter aqui diante dos olhos, que não tenho, a famosa deliberação que foi aprovada in illo tempore. Esta é ela.
É uma resolução da Assembleia.
Sim, a Assembleia da República. Mas, aos senhores deputados, vamos lá ver, a resolução. Senhores deputados, é que a verdade é que esta resolução, vamos lá ver, a resolução é o nome dela, não é? Mas ela objetivamente o que faz é recomendar ao Governo, quer dizer, ela recomenda ao Governo que elabore e apresente anualmente a Assembleia da República. Pelos vistos, agora o que se vai tentar criar é gerar a oportunidade para que o Governo venha cá concretizar isto, não é isso? Bem, eu não vejo razão, é por isto, porque é que isto... Quer dizer, eu acho que a discussão toda ela não tem grande justificação. Materialmente, o que importa é que o Governo, pelos vistos, decidiu acolher uma recomendação, porque isto é uma recomendação ao Governo, decidiu acolhê-la, não é verdade? Vem cá. Ser a Comissão, ser o Partido Socialista, ser a Comissão toda, ou ser o Governo a manifestar a sua posição e a sua disponibilidade, eu acho que é tudo mais ou menos equivalente. Os seus deputados acham que isto é uma matéria que merece ser escalpelizada até ao osso, podemos continuar aqui no nosso esta operação cirúrgica. Mas diga lá, Sr. Deputado Carla Cruz.
Oh, Sr. Presidente, é porque, efetivamente, há uma diferença entre o que a resolução foi, efetivamente, recomendava ao Governo a elaboração e a sua apresentação na Assembleia da República. O Governo, com essa resolução, fica vinculado a não só elaborá-lo, mas fica, Sr. Presidente.
Desculpe lá, eu tenho muitos feitos na minha vida.
Sim, mas...
Por um pouco, mas, como muito, mas eu sou jurista e não há aqui, não há nenhuma vinculação. Não há. Desculpe, não há. Não é possível.
Certo, mas sempre foi o entendimento, e é esse o entendimento, portanto, se o elabora, deve apresentar. Agora, a forma que o...
Sim, o Governo, isto é uma recomendação, Sr. Deputado. Está aqui, uma recomendação não tem poder vinculativo, por isso é que é uma recomendação. No fundo, a Assembleia exorta o Governo a proceder de certa maneira, e o Governo conforma-se ou não com... O pedido que é feito pela Assembleia e a recomendação
e
que é feita pela Assembleia República.
Ou não com a elaboração.
Mas é que nem sequer essa é a discussão aqui, porque o Governo aparentemente quer vir cá prestar contas. Estamos aqui a discutir como é que o Governo vem cá prestar contas. Vamos lá ver.
Não
é o PS que quer que
o Governo venha prestar contas. Mas, muito bem,
senhores deputados, podemos estar aqui, talvez, qual é a melhor maneira de fazer o Governo chegar cá? Vamos convocá-lo com o poder da mente? Não sei, a melhor forma é... Eu acho que era votar o requerimento, depois cada um fica com a decisão que tomou. Pronto,
Sr. Presidente, desculpa.
Sr. Deputado Cesário tem a palavra.
Lamento discordar de Vossa Excelência, Sr. Presidente, mas o que a Assembleia aprovou foi uma resolução
que recomenda expressamente ao Governo que anualmente elabore e apresente na Assembleia da República o relatório. E foi isso que se verificou até hoje, até 2016. Certo? E, portanto, nós admitimos que a Comissão lembre ao Governo que tem de cá vir. Mas não consideramos que haja condições para votar algo que consideramos que já está votado. Porque quando o Plenário da Assembleia da República aprova uma resolução, o Plenário resolve, Sr. Presidente, resolve, toma uma deliberação no sentido de dizer ao Governo, os senhores recomendamos que elaborem e venham cá. Certo? É assim. E, portanto, não consideramos que haja condições da nossa parte para votar algo que consideramos que já está votado. Muito obrigado.
Nossa, deputado Gessário, muito obrigado pela sua contribuição. Mas, realmente, e salvo melhor opinião, labora em erro. Esta resolução decide recomendar. E o que faz é recomendar. O Governo não fica vinculado a uma recomendação. Essa obrigação não existe. É uma questão jurídica que não oferece discussão quanto a mim. Quer dizer, e, pelos vistos, o que há é vontade e desejo, pelo menos da parte dos deputados, porque aqui toda a gente considera importante que o Governo, vinculado ou não, cumpra a recomendação, não é? E o Partido Socialista quer chamar cá o Governo para esse efeito. A mim o que me parece haver aqui é uma concordância sobre a questão de fundo, que é o desejo de ouvir o Governo sobre o assunto. Como é que isto se materializa? Se é através desta maneira ou de outra, eu acho que isto não é uma matéria, eu diria, que justificaria aqui um grande dramatismo na nossa reunião. Porque o que eu pedia aos colegas era que se avançasse para uma solução qualquer que nos poupasse este diferendo menor, né? E que nos permitisse realmente ouvir o Ministro, ou o Estado de Estado, no caso, que é aquilo que, melhor ou pior, é o objeto da recomendação da Assembleia da República e que responde aos desejos dos deputados da nossa Comissão. Sr. Delegado, que nos reconhece nesta tomada de posição onde ainda se vislumbra qualquer coisa do espírito natalício?
Sr. Presidente, da parte do PCP, o requerimento pode e deve ser votado. Ele está aqui, foi admitido, deve ser votado. Portanto, estamos em condições de o votar. Queríamos era, na discussão, alertar para esse procedimento. Mas estamos em condições de votar o requerimento e deve ser votado porque ele foi admitido.
Bem, muito bem. Então, agora que já todos os pontos de vista foram expostos, não restará dúvidas que, em síntese, poderá dizer que existe uma resolução do passado que recomendo ao Governo que cá venha, existe uma proposta de requerimento do Partido Socialista que, essa sim, se for aprovada, vincula o Governo a vir cá. Não é verdade? Esta é a situação. Agora vamos votá-la. A proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Um minuto. Bom, vamos então proceder à votação. Senhores deputados, a proposta do Partido Socialista, quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, votaram a favor da proposta do Partido Socialista. Muito bem, então a proposta é aprovada, com os votos do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, o PCDS absteve-se, e com a abstenção do PSD e do CDS, não é verdade? Muito bem. Portanto, vai ser preciso arranjar mais uma data desta feita para o Estado de Estado vir cá falar sobre imigração, não é verdade? Muito bem. Queria-vos dizer, Srs. Deputados, que independentemente das diferenças de interpretação, eu acho que esta decisão que aqui foi tomada é uma decisão que está perfeitamente em linha com as decisões da Assembleia no passado, o conteúdo da resolução aprovada no passado, e também corresponde, espero eu, à intenção e ao ponto de vista do Governo. E, portanto, eu acho que o único problema verdadeiramente bicudo, muito mais bicudo que este, vai ser encontrar aqui uma data para encaixar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Paulo Pires, quer a palavra para? Não quer para não precisa da palavra. Muito bem. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que deva ser ainda ser tratada na nossa reunião. Eu não tenho mais nenhum assunto de ordem de trabalhos. Não sendo o caso, resta-me agradecer a todos e até para a semana.